Alô,
testa,
alô.
Testa aí.
Alô, alô.
Eu ficou parado.
Alô,
alô.
Teste. Alô, oi.
Alô.
Já esperei. Declaro aberta a primeira reunião ordinária da segunda sessão da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, em 9 de fevereiro de 2021, 22. Quero inicialmente agradecer a presença dos senhores, registrar a ausência do vereador Odair Barbosa, a ausência justificada, e quero desejar aos senhores boas-vindas nesse retorno para esse início da nossa reunião, sessão, né, ordinária, que vai até dezembro, dizendo que espero que possamos aqui desenvolver um trabalho profícuo, um trabalho onde, havendo os debates, sejam debates salutares, sejam debates respeitosos, e nos debates é que nós, muitas das vezes, chegamos ao denominador comum e achando soluções para os maiores problemas, tanto os menores como os maiores. Isso faz parte do jogo democrático, porque nós aqui, eu uso dizer sempre que são aqui a casa dos pensamentos contrários, dos diversos pensamentos, e aqui é a caixa de ressonância da nossa comunidade, da nossa sociedade. Então, o debate é sempre salutar, dentro dos limites, né, da respeitabilidade e no trabalho sempre profícuo. Eu quero também cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Criativa, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, e dizer aos senhores que então vamos dar início hoje nessa novo período legislativo desta Câmara Municipal. Eu informo aos senhores que está em tramitação nessa casa o projeto de lei 0222, que cria o Conselho de Alimentação Escolar, que será discutido e possivelmente votado na próxima reunião. Eu queria também consultar os senhores, que os senhores manifestam, possam manifestar, só com o movimento de concordância, para que nós possamos deliberar hoje o projeto de lei 03/2022, que declara de utilidade pública o Sindicato Rural de Itamonte. O sindicato funciona desde 1973 e hoje há uma exigência de algumas normas para que tenha essa declaração de utilidade pública. Então, a direção do sindicato solicitou para que a gente pudesse, dentro do possível e do entendimento dos senhores, que a gente pudesse apressar um pouco essa deliberação. Como não é matéria polêmica, é matéria sem muito motivo de debate, e o Sindicato Rural vem ao longo dos anos prestando serviço à nossa comunidade, aos produtores rurais, aos trabalhadores, enfim. Eu queria ouvir do senhor se podemos colocar na ordem do dia ou em pauta para votarmos, dispensando os trâmites regimentais. Vereador Dani Delfim.
De acordo.
Eu só queria que os senhores manifestassem. De acordo, não há necessidade de chamada. Muito bem. Então, será incluído na pauta, na ordem do dia. Eu gostaria de, dando continuidade à nossa reunião, eu vou também esclarecer aqui aos senhores o item 1 da nossa pauta, que é o veto à emenda ao projeto de lei 54/2021. Esse veto, na verdade, a gente está cumprindo uma determinação técnica da legislativa, porque foi, eu vou, para vocês entenderem, nós, por iniciativa da comissão de saúde, né? Por iniciativa da comissão, nós fizemos, preocupado com o problema do agravamento dessa nova onda de Covid e tal, fizemos um projeto de lei no finalzinho, patrocinado pela Comissão de Saúde e referendado por todos os outros vereadores, para que prorrogasse o atendimento da médica que atendia síndromes gripais, e que nossa uma luta lá no começo, junto com o Comitê de Enfrentamento ao Covid, que eu represento a Câmara, para que nós tirássemos a síndrome gripal da porta do hospital para não acumular. E isso foi feito já lá atrás, contratou-se uma equipe médica e tal. Com agravamento, e como o Executivo não mandou em tempo hábil, nós fizemos esse projeto de lei e aprovamos. O projeto de lei foi votado e aprovado, encaminhado. O Executivo entendeu que a competência da iniciativa é do Executivo, porque envolve gastos. Nós até entendíamos isso, de alguma forma, ficou um questionamento, ficou uma situação em que nós encaminhamos para o Executivo fazer uma avaliação dessa prorrogação. Porque como os senhores todos sabem, problemas de contratação de prefeitura, envolvimento do Ministério Público, etc., etc., que não é o caso e não vamos entrar nesse assunto. E, ato contínuo, no final, na última reunião nossa, a Prefeitura, o Executivo, fez o veto por entender, nós analisamos, entendemos que tem realmente fundamento, então ele encaminhou para nós e nós votamos, eu não me falho o número do projeto aqui, é a mesma situação. Então o Executivo mandou para cá, nós votamos criando, a Fran podia ver para mim o que projeto que foi, já está sancionada a lei, está sobre o mesmo assunto, mantendo a médica, mantendo o médico que está atendendo, mantendo a enfermeira, na mesma situação. Então, esse projeto que nós tínhamos votado e encaminhado ficou prejudicado. Ele está prejudicado, mas, tecnicamente, nós temos que acatar ou não acatar o veto para ficar definitivamente regularizada a situação no Legislativo. Mas, enfim, foi cumprido aquilo que nós projetamos que seria o melhor, que é a manutenção dessa equipe médica para atendimento das síndromes gripais. Eu não sei se vocês assimilaram essa situação. E aí o projeto de lei, que foi o 01, foi votado já... Hã? Foi votado no dia 10, exatamente. Nós votamos numa sessão extraordinária, não pudemos votar o veto, porque nós estávamos no processo, no período de recesso, e eu precisava ter o prazo, e o regimento estabelece que seria na primeira reunião ordinária, que é a que está acontecendo exatamente hoje. Mas nós votamos em caráter extraordinário, em reunião extraordinária, a mesma situação que foi a lei complementar 1/2022, já está sancionada, a médica já está atendendo, sem problema nenhum. Então, cumprindo a formalidade, a mesa, então, sugere aos senhores vereadores para que nós acatemos o veto para ficar regularizada essa situação, não ficar em aberto. Eu vou distribuir aqui, o regimento estabelece que é voto secreto. Eu vou pedir para a Franciele tomar a providência, colocar a urna aqui, e vou pedir à nossa secretária que faça a distribuição das duas cédulas para os vereadores, e eu vou orientar como é que nós vamos proceder o veto. Ah, bom, vamos distribuir e a gente vai fazer a leitura do veto, tá? Eu adiantei um pouquinho, ó. Dá uma para cada uma. Um sim ou não? O Fran, põe aí. Distribui ou não? Tá, pode. Eu vou, antes de orientar a votação, eu vou pedir à senhora secretária para que faça a leitura do veto encaminhado pelo Poder Executivo e que ela vai ler atentamente e os senhores também, por gentileza, ouçam atentamente, que vai só reforçar o que eu já expliquei aqui.
Gabinete do Prefeito. Ofício. Gabinete do Prefeito 003-A de 2022. Assunto. Encaminhamento de veto ao projeto de lei número 54 de 2021. Data 7/1/2022. Excelentíssimo senhor, venho por meio deste encaminhar veto ao projeto de lei número 54.2021. Sem mais, para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Alexandre Augusto Moreira Santos, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o Senhor Luiz Marcelo Silva Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Itamonte. Justificativa do veto ao Projeto de Lei nº 54/2021. Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores. Esta Igreja Casa Legislativa apresentou para apreciação e voto o projeto de lei número 54, de 10 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a alteração do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Municipal número 2452, de 2021. Citada propositura objetivava alterar a redação do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Municipal número 2452, de 2021, para prorrogar até 31 de dezembro de 2022 as contratações realizadas mediante processo seletivo das funções autônomas de médico, enfermeiro e técnico em enfermagem, contratados para enfrentamento da pandemia da doença infecciosa viral respiratória COVID-19, causada pelo agente novo coronavírus SARS-CoV-2. O projeto foi aprovado em seu inteiro teor durante a sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 15 de dezembro de 2021 e, em seguida, encaminhado para sanção do Poder Executivo Municipal. Não obstante tratar-se a matéria veiculada de interesse público coletivo, importa destacar que os atos do poder público devem estar amparados por determinações legais, posto que, de outra forma, estar-se-á diante de ato inconstitucional ou contrário ao interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, o que, por sua vez, justifica o veto. Posto isso, observa-se que a sanção do projeto de lei número 54 de 2021 encontra impedimento legal e causa insegurança jurídica, pois, conforme dispõe o artigo 52, inciso 11 da Lei Orgânica Municipal, compete privativamente ao prefeito prover e extinguir os cargos, os empregos e as funções públicas municipais na forma da legislação específica. Neste sentido, vide que o projeto de lei número 54 de 2021, em sua atual conjuntura, é de autoria da Câmara Municipal. Logo, evidente que, sendo iniciativa da matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, tal propositura encontra-se viciada. Posto isso, apesar do interesse público justificado pelo princípio da simetria da lei orgânica com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, especificamente, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea A da Constituição Federal, e em virtude do princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal, conclui-se que o projeto apresentado para sanção padece de inconstitucionalidade por vício de iniciativa. No entanto, insta salientar que, evidenciada a importância da propositura ora viciada para atender às necessidades da população, o Poder Executivo já apresentou projeto de lei que cria funções, vagas e autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de médico e enfermeiro para enfrentamento da pandemia da doença infecciosa viral COVID-19 causada pelo agente novo coronavírus SARS-CoV-2 no município de Itamonte e dá outras providências. Ante o exposto, apresento veto ao projeto de lei número 54/2021, devolvendo assim o assunto para reexame desta colenda Casa Legislativa. Itamonte, 7 de janeiro de 2022, Prefeito Municipal Alexandre Augusto Moreira Santos.
Então, como nós podemos observar, o item principal é que em função desse questionamento judicial, etc, que em termos de contratação de funcionário, enfim, que os senhores têm conhecimento que tem havido envolvimento, certa dificuldade no executivo, a preocupação maior foi da insegurança jurídica na aprovação daquela lei original. Basicamente é isso. Então, esse mesmo assunto, eu repito, já foi matéria de deliberação da Câmara, já cumpriu, e nós precisamos, então, agora tecnicamente resolver a parte da Câmara. Então é o seguinte, a mesa sugere pela aprovação do veto, já que é matéria morta, inclusive. É, matéria já resolvida e solucionada. É, quem estiver a favor do veto vai colocar sim.
Pode falar, senhor presidente?
Pois não.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor.
Boa noite ao nobre vereador Ricardo, que se ausentou por um tempo, como ele tinha pré-determinado, que voltaria a casa e agora para ficar para sempre, segundo ele, para sempre até que dure o mandato dele. Então, senhor presidente, é só para entender, se não for isso, eu até peço desculpa a Vossa Excelência, mas é o que eu estou entendendo, que a casa, ela preparou o projeto, votamos, e assim, na preocupação com o momento que estávamos vivendo, a gente quis adiantar dar celeridade a tudo.
Exatamente.
Né? E porque tudo começou a crescer assim, em demasia, com muita rapidez. É só para o pessoal entender que a gente quis adiantar o processo em prol das pessoas, para o bem das pessoas. Né? E só que, no linguajar técnico, nós não temos essa prerrogativa porque imputa em custos para o executivo. E nós não podemos desenvolver nenhuma matéria, nenhum projeto aqui que venha onerar ou custar alguma coisa para o executivo, uma vez que o Poder Executivo ele é o gestor do recurso público. A intenção foi muito boa, mas o executivo entendeu, e entendeu muito bem entendido, que o projeto ele estava vicioso e dotado de inconstitucionalidade. Não teve maldade, mas teve inconstitucionalidade. Inclusive, o executivo já mandou esse mesmo projeto, né, com a autoria deles, que seria de direito, para a gente votar aqui. Infelizmente, eu não pude estar na reunião aqui. Foi uma reunião extraordinária, ele foi aprovado. Só que agora a gente precisa matar esse projeto nosso lá atrás. Essa preocupação, morre-se o projeto, mas a preocupação, ela fica viva. E a intenção do vereador ou da casa legislativa em acelerar e criar uma situação benéfica para a saúde pública. É isso, né, senhor presidente?
Exatamente isso, exatamente isso. Na verdade, na ânsia de resolver um problema, e nós íamos entrar em recesso, e o executivo não tinha mandado ainda, nós resolvemos adiantar essa situação, mesmo ainda havendo alguma ponderação jurídica sobre depois o questionamento da insegurança jurídica. Mas o importante é que o executivo encampou a ideia, assimilou a ideia e resolveu fazer. Então, o passo nosso foi a decisão da Câmara, eu entendo que foi muito boa, porque resolvemos o problema que talvez pudesse até não ser resolvido naquele momento ainda. Mas, enfim, tá. Exatamente, a sua colocação foi perfeita. É isso que você discorreu mesmo, tá certo.
Tá entendido. Tá. Eu queria estender os cumprimentos às pessoas que nos assistem pela web, também que nos ouve através da Criativa FM, que a gente entrou direto na pauta e deixou o pessoal sem os cumprimentos, mas de todo o coração fico cumprimentos de boas-vindas para esse ano de trabalho, esse início de ano de trabalho, e obrigado, senhor presidente.
Bom, então é o seguinte, eu vou fazer a chamada, o vereador que estiver de acordo com o veto, coloca o sim aqui na urna, o que não estiver de acordo, coloca o não. Então, quem estiver de acordo, para resolver o problema, sim. Quem for contra o veto vai colocar não. Essa é. Então vamos começar pelo vereador Juninho. Vereador Ricardo Fernandes. Dani Delfim. Vereadora Simone. Vereadora Ana Pérez. Vereador Edilson. Vereador Mão Branca. Vou solicitar a vereadora Ana Pérez e a vereadora Simone para fazer a apuração. Um sim, dois sim, três sim, quatro sim, cinco sim, seis sim, sete sim, oito sim. Oito, porque nós estamos com a ausência de um vereador. Bom, então o veto do Executivo foi acatado pela Câmara Municipal por 8 votos. A Secretaria irá expedir um ofício ao senhor prefeito informando do acatamento do veto. Bom, dando continuidade então à nossa reunião, eu vou solicitar a senhora secretária. Agora vamos então ao projeto 03-2022, que declara de utilidade pública o Sindicato Rural de Itamonte. Vou pedir a senhora secretária. Deixa eu ver se está tudo assinado. Se não tiver, já depois. Tá. Para que leia o parecer do projeto, justificativo e o parecer.
Gabinete do Prefeito, justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, submeto à consideração desta augusta Casa Legislativa o presente projeto de lei que declara de utilidade pública o Sindicato Rural de Itamonte. Citada propositura se justifica, pois o Sindicato Rural é uma entidade sindical de primeiro grau que há 49 anos atua na coordenação, defesa, proteção e representação legal da categoria econômica de trabalhadores dos ramos da agropecuária e do extrativismo rural, possuindo, por isto, utilidade pública para o município de Itamonte. Ante o exposto, conto com o apoio de Vossa Excelência e seus eminentes pares para aprovação do incluso projeto de lei. Ainda na oportunidade, aproveito para apresentar protesto de elevado apreço e distinguida consideração. Atenciosamente, Prefeitura de Itamonte, 3 de fevereiro de 2022, Alexandre Augusto Moreira Santos, Prefeito Municipal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 3 de 2022. Assunto: Projeto de Lei Complementar número 3 de 2022, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Relatório. O projeto ora analisado tem por objetivo declarar de utilidade pública o Sindicato Rural de Itamonte. O projeto veio acompanhado de justificativa e demais documentos pertinentes. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Foi solicitado regime de urgência. Em suma, é o relatório. Fundamentação. Para que um projeto esteja apto a transformar-se em lei, deve ser avaliado se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. Relativo ao pedido de urgência de tramitação, este deve ser atendido considerando a natureza do projeto que cuida de matéria de relevante interesse público. O projeto foi proposto pelo chefe do Executivo, dotado de competência para tanto, sendo que também não há vício de forma, já que o projeto foi regularmente protocolado e está sendo processado e será posto para o devido debate, tudo na forma estabelecida regimentalmente. Por outro lado, verifica-se pela justificativa que acompanha o projeto que a finalidade precípua da lei é tão somente declarar de utilidade pública o Sindicato Rural de Itamonte, uma vez que referida entidade visa prestar relevantes serviços à comunidade na esfera dos trabalhadores rurais e na agropecuária. Em suma, o projeto de lei atende ao interesse da coletividade. Como se vê, do ponto de vista desta comissão, diante do atendimento da forma técnica legislativa e adequação, o projeto está apto a transformar-se em lei. Conclusão, pelo exposto sou pela aprovação do projeto, sala das sessões, 9 de fevereiro de 2022, Ricardo Fernandes Silva, relator, desse vistas aos membros dessa comissão, Dani Delfim Batista Correia, presidente, Edilson Luciano da Silva, vice-presidente.
O projeto de lei que declara de utilidade pública o Sindicato Rural de Itamonte, projeto de lei 03-2022, está em discussão. Vereador Mão Branca.
Então, senhor presidente, é muito pertinente a proposição do nobre colega Ricardo Fernandes. E vale-se destacar que, adentrando a matéria sobre a questão dos sindicatos, a gente muda a visão devido ao conhecimento da importância, não só do Sindicato Rural, como de todos os sindicatos. Os sindicatos são uma entidade que fortalecem cada setor da sociedade. Hoje aqui especificamente a gente está tratando do Sindicato Rural, que fortalece e luta pelo reconhecimento, pela valorização do trabalhador rural, do produtor rural, e é uma forma de organização da sociedade dentro da sua fragmentação de cada setor, como eu já disse. Eu tinha, particularmente, eu como sou, assim, de ideal centrista na questão política, seja centro-direita, seja centro-esquerda, eu gosto da questão do centro, porque o centro ele tem a flexibilidade necessária para que a gente busque um entendimento, seja na esquerda ou seja na direita, e respeitando tanto esquerda quanto direita. Eu estou entrando nessa questão política, sim, porque eu tinha uma visão diferente dos sindicatos. Achava que sindicato era só baderna, só bagunça, muito pelo contrário. Sindicatos é que buscam e lutam pelos valores agregados a cada categoria, a cada fração de atividades envolvidas no Brasil. Eu entrei na faculdade agora faz 10 dias e estou vendo que eu tô me rendendo e dando a mão à palmatória na questão valorização dos sindicatos. Sindicatos são muito importantes e essa é a minha visão hoje, que eu estou começando a ter, eu estou engatinhando ainda, mas qualquer gestor público no quesito executivo que venha a querer enfraquecer os sindicatos, eles estão querendo enfraquecer cada fração da sociedade, cada fração das pessoas que praticam, seja comércio, seja indústria, e hoje aqui especialmente a gente falando na questão do sindicato rural. Sindicato Rural nosso dispensa comentários, nós crescemos com essa questão do sindicato, com a importância, seja com festas, seja com eventos. E o sindicato já foi alvo de recepção de emendas parlamentares para reformas, para execução de trabalhos. E eu acredito muito que essa declaração agora de utilidade pública venha assim, a viabilizar de forma mais tranquila a entrada desse recurso federal. Acho muito importante. E que venham aqui para casa outros projetos como esse de outros sindicatos. Porque hoje eu vejo que esse fortalecimento é importante, como eu disse aqui, para cada munícipe e para cada nicho de representatividade, de coisas que possam vir a acontecer e ser benéficas à população como um todo. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Edilson.
Nobre vereador Ricardo, eu queria só tirar algumas dúvidas. Por exemplo, para a gente a gente vai passar ele, né? Sobre o projeto, a gente vai passar ele como utilidade pública, né? Hoje, o nosso sindicato, eu estou meio por fora sobre produtor rural, que eu não estou nessa área, mas o sindicato hoje, ele é dotado de agrônomo, veterinário, trator, ele tem essas especificações para ajudar o produtor rural, né? Outra dúvida, o trator, que o sindicato tem um trator, né? Te dou a palavra.
Senhor presidente, posso responder?
Vereador, para ajudar a esclarecer, eu libero a palavra.
Na verdade, assim, está havendo um equívoco. Esse projeto não é de autoria minha.
Sim.
Esse projeto veio lá do executivo. Mas eu posso falar alguma coisa a respeito do sindicato.
Sim.
Na verdade, a Diretoria de Desenvolvimento Rural do município funciona dentro da sede do Sindicato Rural. Então, lá nós temos o Felipe, veterinário, a Andressa, que é engenheira agrônoma, e o pessoal da inspeção municipal. Então, a parte da inspeção municipal e a Diretoria de Desenvolvimento Rural funcionam lá no sindicato. Mas não tem ligação com o sindicato, tá? É uma parceria da prefeitura e sindicato, mas não está ligado diretamente ao sindicato. Tá? A questão do trator, o trator é da prefeitura e é responsabilidade da Diretoria de Desenvolvimento Rural o atendimento ao pequeno produtor através do programa Procampo. Tá? Então, não, o trator não é do sindicato. Tá certo? Qual o outro questionamento que você...
A dúvida, essa semana me ligaram perguntando sobre o trator. O que faria para o trator trabalhar num sítio? E eu não consegui buscar uma fonte certa para ele. Então foi até bom esse assunto cair hoje aqui, que graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade de um esclarecimento.
A questão do trator é só a pessoa procurar a Érica Menezes. E se a pessoa enquadrar, tem que enquadrar dentro das normas da lei do Procampo, enquadrando, lógico, tem uma fila de espera, de atendimento, e enquadrando dentro das normas do Procampo, a pessoa será atendida, não só com trator, mas com máquinas e outros equipamentos da prefeitura.
Beleza. Então, essa que era a minha dúvida. Então, hoje a gente tem o trator da prefeitura que presta serviço para o sindicato. Isso?
É uma parceria.
Uma parceria.
Não é através do sindicato. Não presta serviço para o sindicato.
Sim.
Estou te falando. A Diretoria de Desenvolvimento Rural funciona lá dentro do sindicato. E a pessoa não tem ligação. O trator não tem ligação com o sindicato.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Apenas o sindicato cedeu um espaço. Como a pessoa vem, geralmente os produtores rurais vêm e já procuram o sindicato, ou procuram o IMA, Então, para ficar mais fácil para o produtor rural, foi feito esse convênio da Diretoria de Desenvolvimento Rural funcionar e a parte do SIM, da inspeção municipal, funcionarem lá dentro do sindicato, no espaço que era ocupado pela antiga Emater.
Beleza.
Vereador Edilson, na gestão passada, nós votamos uma lei aqui, a lei do Procampo, não é isso? Então, eu vou pedir para tirar uma cópia para o senhor, e ao ler, o senhor vai entender o funcionamento desse atendimento do município. Sim. Que, na verdade, acaba tendo uma parceria ali com o sindicato rural, que eles prestam serviço e tal.
É, porque qualquer assunto que a gente seja questionado, que a gente não entenda, a gente tem que procurar, né?
Tá certo.
Para a gente poder saber qual é a explicação. Muito perfeito. Obrigado.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Dani.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. E também boa noite aos que nos acompanham pela Rádio Criativa e também pela página no Facebook. É um projeto de grande relevância, pois ele vem acrescido de estatuto do Sindicato Rural, consta ali no projeto, certidão negativa, então está dentro das devidas normas aqui regimentais e legais. E o vereador Mão Branca citou de maneira muito sensata a importância do sindicato, né? Ele visa atender ao pequeno, ao médio, ao grande, e eu vejo a grande finalidade principalmente no papel de assistência ao agricultor, ao agricultor familiar, ao agronegócio. E além de todos esses instrumentos, visa o fortalecimento realmente e dá representatividade a um setor da economia que é extremamente importante, que é o setor primário, né? Então, nós sabemos que, por exemplo, em tempos de pandemia, o setor agrícola foi essencial, né, no crescimento econômico, no PIB, na exportação, na produção de commodities. Então, realmente, visa dar mais assistência ao produtor rural, independente da sua finalidade econômica em teor de grandeza, mas também permite que o sindicato possa celebrar convênios e cada vez mais estreitar essa ligação com o poder público. Então, um projeto de suma e de grande importância. Obrigado.
Senhor presidente, posso só rapidinho?
Bom.
Quando eu disse, eu até me enganei com a questão do nobre vereador, Ricardo, é que, salvo engano, a casa pode propor um projeto desse, e tem legalidade. E a questão da parceria é extremamente legal o convênio entre prefeitura e sindicatos, estado, sindicatos, federação e sindicatos, inclusive com aporte financeiro. Existe essa previsibilidade na lei e ela tem legalidade. Quanto à questão que o Edilson disse aqui, sabe, eu gosto muito de expor a situação, de verdade. Eu não gosto de ficar com, assim, atrás do muro em qualquer situação. Teve uma situação que eu também fui perguntado, o Edilson, ele, com essa educação toda que ele tem, essa classe, o pessoal pergunta, e me perguntaram também, por que o trator da prefeitura estaria trabalhando lá na fazenda do secretário Júnior. Eu respondi o seguinte: eu sou a favor que trabalhe para o Júnior, para o Ricardo, para o Adelson, para o presidente, se for possível. O que eu busco é o equilíbrio, eu busco a justiça. Para mim, se trabalhou para o vereador Ricardo, para o vereador Dani, para o vereador Juninho, tem que trabalhar para o Zé, para o Joaquim, para o Mané e para o João. E uma vez também que o artigo 5º da Constituição Federal, ele pressupõe que todos são iguais perante a lei. Ninguém seria louco de levar esse trator para lá se não tivesse legalidade. Não é que eu estou defendendo bandeira de ninguém, não. Muito pelo contrário, tem hora que a gente até extrapola na cobrança, que seja em cima do Júnior ou de qualquer outra pessoa. Mas eu busco, não, o Júnior certamente, o secretário certamente, ele tem previsão legal porque ele é cadastrado no sindicato, ele tem essa parceria que a gente estava falando, ele preenche a questão do Procampo, ele é produtor. Agora, o dia que não tiver indo para o Joaquim e para o Manuel, pode ter certeza que eu vou usar como parâmetro. Por que que foi para um e não foi para outro? Esse é o equilíbrio que eu busco. E busco com muita garra e vontade. Então, aqueles que se acham prejudicados, tem que ir atrás, tem que buscar. Não adianta só ir atrás do vereador e falar: ó, vereador, o trator não foi para mim, foi para o outro. E tem que ir lá mostrar para a gente, certo, o vereador Gilson, que ele não foi atendido pela prefeitura. É assim que eu penso. Vamos buscar o equilíbrio. A coisa pública, o bolo público tem que ser para todos. Independente de cor, de raça, religião, política e afins. Obrigado, senhor presidente.
Como o Ricardo veio da administração municipal recentemente, ele já deu a resposta agora há pouco. O setor responsável da prefeitura é a funcionária Érica. Essa pessoa tem que procurar a funcionária Érica e ver os moldes do atendimento. Agora, se está atendendo o A, o B ou C, deve ter alguma razão, deve ter uma cobertura legal, e eu não vou entrar em mérito aqui, que eu não sei. Mas mais alguém gostaria de falar, de discutir sobre o projeto? Nós estamos saindo um pouco do...
Senhor presidente, só um minuto aqui. Eu vou falar sobre o projeto também, porque como eu fui presidente do Sindicato Rural durante 4 anos, foi até um equívoco meu da época de não ter passado despercebido que o sindicato não tinha essa declaração de totalidade pública. Mas o nosso sindicato faz muito jus a esse projeto. Muito importante, porque é uma das poucas entidades aqui em Itamonte que realmente funcionam e tem representatividade. Que, afinal de contas, nós temos lá em torno de 500 sócios. E sem dúvida nenhuma, vereador Mão, o setor, o vereador Dani, o setor primário em Itamonte é responsável, não só em Itamonte, mas como no Brasil todo, que nós somos, produzimos aí mais de 30% do PIB nacional. E Itamonte não é diferente. E isso em número de empregos e tudo. Porque se você analisar, nós aqui temos só propriedades cadastradas no IMA que tem animais em torno de 700. Então, com um empregado, com mão de obra contratada ou própria da propriedade, nós temos aí em torno de uns 2.000 e tantos pessoas empregadas nesse setor. Isso só na pecuária de leite, certo? Agora, eu não estou aqui para ser advogado de ninguém. E essa questão do trator estar trabalhando lá na propriedade do secretário de infraestrutura, do Júnior, a gente tem que tomar um pouco de cuidado de estar, né, falando essas coisas. Porque eu próprio, não sei se o senhor sabe, fui denunciado no Ministério Público que tinha um trator da prefeitura que estava há mais de 3 anos lá em casa. Sendo que isso eu posso falar de cabeça erguida, que nunca entrou um trator da prefeitura enquanto eu fui secretário ou enquanto eu fui vereador na minha propriedade. Nem trator, nem máquina. Pelo contrário. Essa semana mesmo, eu tenho testemunha que atolou um trator meu lá. Eu chamei uma máquina particular para ir lá desatolar o trator, para já evitar esse tipo de comentário. Mas, volto a falar, fui vítima de uma denúncia caluniosa no Ministério Público e tive que responder para o Ministério Público e provar que nunca... Eu tive que provar que eu não era devedor. Então, essa questão, volto a falar, não sou advogado de ninguém aqui nessa casa, mas essa questão de maquinário de prefeitura trabalhando para secretário, para quem que seja, tem que ser muito bem investigada se realmente é verdade. Porque às vezes o trator passou lá, foi fazer algum serviço para outra pessoa, e só porque passou perto da propriedade dele, já está sendo acusado que o equipamento estava trabalhando para ele. Não estou dizendo nem que sim, nem que não. Mas eu estou só pedindo para a gente às vezes, ir com mais calma, né, a respeito dessas notícias que chegam até a gente. Tá?
Bom, mas sobre o projeto, alguém mais tem alguma colocação a fazer? Não havendo mais colocação, eu vou então colocar o projeto 03-2022, que declara utilidade pública do Sindicato Rural de Itamonte, em votação. Vereadora Simone.
Aprovado.
Vereadora Ana Pérez.
Aprovado.
Vereadora Edilson.
Aprovado.
Vereador Mão Branca.
Aprovado.
Juninho da Academia.
Aprovado.
Ricardo Fernandes.
Aprovado.
Dani Delfim.
Aprovado.
Projeto de lei aprovado por 7 votos será encaminhado para sanção do senhor prefeito municipal. Agora, nos termos do regimento interno, eu vou abrir a palavra aos senhores vereadores para quem quiser fazer uso da palavra. Eu vou, antes, eu não fiz no começo, porque nós estávamos um pouco atrasados com o início da reunião. Eu quero, Ricardo, agora que eu deixei para esse momento, dar as boas-vindas a você, que já está desde o começo aqui atuando. Boas-vindas a você. Espero que nós possamos desenvolver aqui um bom trabalho com a sua inteligência, a sua capacidade, o seu discernimento. Já que a vereadora, você retornou, a vereadora Aneta, também já fizemos o agradecimento a ela e ela retornou às suas atividades, a outras atividades. E que você seja bem-vindo e que possa somar conosco aqui nas ideias, nos debates, na construção produtiva e construtiva cada vez mais, no aprimoramento das leis, das discussões, para que possamos sempre chegar no denominador comum e buscando sempre as melhores soluções. E espero poder contar com a sua inteligência, com o seu discernimento e a sua boa vontade na sua vocação pública de servir a nossa comunidade. Então, quero dizer que seja bem-vindo ao seu retorno, né? A cadeira já era sua, você está agora retornando às suas atividades. Muito bem. Eu, então, nos termos do regimento interno, eu vou abrir a palavra aos senhores vereadores para quem quiser fazer uso da mesma. Ricardo Fernandes, já vai estrear.
Senhor presidente, eu agradeço as palavras de Vossa Excelência e gostaria aqui, pedir desculpa também pelo meu lapso, dar uma boa noite a todos, aos ouvintes da Rádio Criativa, aos que nos acompanham pela página do Facebook. E queria dizer algumas palavras hoje, senhor presidente. Como o vereador Mão já falou, quando eu me afastei por um pedido do prefeito Alexandre para que o ajudasse em algumas questões lá no executivo, na época eu já tinha dito que seria por um tempo. Esse tempo até se alongou um pouco mais do que eu imaginava, que eu queria, e agora resolvi que tinha chegado a hora de retornar a essa casa, até pelo compromisso dos quase 600 votos que os itamontenses me deram, né, como é que fala? Me fugiu a palavra. Confiaram na última eleição. Eu tive junto com o executivo por praticamente 5 anos e gostaria de falar alguma coisa aqui a respeito do que o Alexandre vem fazendo, né, do que o nosso executivo vem fazendo no seu primeiro mandato e agora nesse primeiro ano do segundo mandato, né? Muitas foram as obras e muitas foram as ações que foram tomadas e que, com certeza, há algum tempo o Itamonte não vinha vendo essa mudança e esse crescimento por parte do Poder Executivo. Eu acho que todas essas obras, poderia citar aqui, que foram feitas e vêm sendo feitas, levaram o prefeito Alexandre ao patamar de estar dentro dos os melhores prefeitos que esse município já viu. Né? E essa vem acontecendo ainda. Eu acho que é de conhecimento de todos, por exemplo, no final do ano, a aquisição daquele terreno ao lado da Escola João Scott, né, adquirido pela prefeitura ali, que era do saudoso Ailton do Aldes, para reforma e ampliação da Escola João Scott, que eu acho que é uma obra, tenho certeza que será uma obra que trará grandes benefícios, principalmente para os nossos jovens que irão utilizar a Escola João Scott, né, durante o seu aprendizado, durante a sua educação escolar. Todos também sabem da minha relação com o prefeito Alexandre, nossa relação de amizade, de amizade e confiança. Mas, aqui nessa casa, senhor presidente, eu acho que a gente tem que ser pautado pela impessoalidade. E eu gostaria de fazer alguns comentários aqui também sobre o que não está positivo na administração. E posso citar aqui, por exemplo, o vereador Simone. Aquela obra parada do centro de lutas. O prefeito Alexandre retomou várias obras que estavam paradas por administrações anteriores. Acho que entre as mais importantes, o nosso PSF lá, no bairro do vereador Dani, que estava há tempo parado, e terminou. E agora está cometendo o mesmo erro, deixando uma obra que ele iniciou inacabada. Outra coisa que eu também gostaria de falar, que eu não entendo, é a questão desses calçamentos iniciados nesse período de chuva. Não é possível que a nossa Secretaria de Infraestrutura, a nossa Secretaria de Planejamento Territorial, não acompanhe a previsão de tempo. Eu não sei porque é o meu ramo de negócio, eu acompanho a previsão de tempo todo dia, né? Que eu sou produtor rural, todo mundo sabe, e trabalho com milho, com plantação, mas é uma coisa que não tem cabimento. As ruas que estão para ser calçadas, que foram preparadas, está pior do que antes. Antes tivesse deixado sem mexer. Não é possível um negócio desse. Eu também não sei, e até queria deixar aqui, uma vez eu já falei, que a gente tem que dar o crédito a quem merece o crédito. As ruas que estão sendo calçadas agora são de membros parlamentares do deputado federal Dair Cunha e do deputado Dimas Fabiano. Então eu não sei se é até pressão dos próprios deputados, que esse ano tem eleição, né, a eleição aí estadual e federal, se os próprios deputados estão querendo que a obra fique pronta para poder mostrar serviço e pedir voto, ou se realmente partiu do Poder Executivo. Outra coisa que tem me chamado a atenção, senhor presidente, é a questão da limpeza pública do nosso tamanho, da nossa cidade. Está, como dizia o vereador João Pedro, que passou por essa casa, calamitoso. Eu até falei ontem, acho que Itamonte está entrando num estado de luto. Aí me perguntaram, mas por que, Ricardo, por que você está falando isso? Eu nunca vi tanto saco preto, daqui um dia a cidade vai estar inteira preta. Toda rua que você vai tem saco preto encostado no passeio. Semana eu dei uma volta na Morada do Bosque, se os senhores não fizeram ainda, poderiam fazer. Olha, o que tem de lixo, de entulho, de poda na Morada do Bosque, eu acho que só lá a prefeitura, se quiser fazer um mutirão de limpeza, vai demorar uns 10 dias. Agora, eu queria uma resposta plausível do nosso coordenador municipal de limpeza pública. Que eu pergunto para ele, aonde está a sua equipe? Ah, não, está fazendo a periferia para depois fazer o centro. Mas eu andei na periferia e não encontrei ninguém. Está chovendo? Está chovendo. Concordo. Tem pouca gente? Não sei, porque a vida inteira trabalhou com esse número de pessoas e nunca teve desse jeito. Essa casa, no final do ano passado, aprovou aqui uma readequação dos cargos da prefeitura e aprovou uma gratificação para todos os cargos de chefia, inclusive para o coordenador de limpeza pública. Mas eu acho que para ele isso não foi incentivo, foi desincentivo, porque foi só ele receber a gratificação que a limpeza pública virou essa bagunça. E eu vou falar outra coisa, vereadora Ana, que é da nossa, representa a nossa zona rural, o nosso Odair, que hoje não pôde estar presente. Eu tenho recebido reclamações, inclusive hoje recebi do bairro da Lavra, que há mais de 30 dias não recolhe lixo na zona rural. O que está acontecendo? Eu queria uma resposta do coordenador de limpeza pública, que ele é o responsável. Sempre foi ele o responsável. Mas uma resposta verdadeira para ver o que está acontecendo. Não tem equipamento, não tem gente, vamos falar com o prefeito. Mas do jeito que está, não tem jeito, não tem como continuar. E para me alongar muito, senhor presidente, eu queria falar uma coisa aqui para ver se a gente consegue sensibilizar mais uma vez o nosso chefe do executivo. A questão da recomposição salarial dos funcionários públicos. Falei aqui que várias foram as ações que o executivo teve que tomar para que Itamonte voltasse a ter obras, que Itamonte voltasse a ter credibilidade e que Itamonte voltasse a crescer. Dentre essas ações, quando o prefeito assumiu o primeiro mandato, nosso município tinha em torno de 550 funcionários. Hoje, atualmente, nós temos em torno de 450 funcionários. Então, foram cortados 100 funcionários. E esses 450 estão fazendo o mesmo serviço que os 550 fazia e que épocas atrás chegou a ter até 700. Então, se os funcionários estão fazendo o mesmo serviço, eles têm que ser valorizados. E acho que a hora é agora. A inflação está aí. Nós todos vamos no supermercado, nós todos vamos em açougue, nós todos vamos em farmácia, nós todos vamos no posto de gasolina e temos visto o que a inflação está fazendo com o poder executivo, com o poder aquisitivo da nossa população. E do funcionário público não é diferente. Senhor presidente, era o que eu tinha a dizer hoje. Muito obrigado pelas suas palavras de boas-vindas, de retorno. E com certeza o que eu puder fazer para contribuir, como o senhor mesmo disse, pode contar comigo.
É, então, muito obrigado. Esperamos que assim seja, né? Vereadora Simone.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas. Boa noite especial ao vereador Ricardo, que voltou à casa. Seja bem-vindo. Boa noite aos que nos acompanham pela Rádio Criativa e a rede social. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque a primeira pauta que eu coloquei para ser falada aqui hoje foi realmente sobre o recolhimento do lixo do bairro Lavra, que é realmente de uma indignação mesmo, de há quase 30 dias um bairro não ter recolhimento de lixo, né? E como disse o vereador Mombranca no começo, como todos têm direitos iguais, né? Porque não está, né, esse bairro está sendo deixado de lado nessa questão, né? Toda a comunidade recolhendo lixo dentro de casa porque a prefeitura não está fazendo o devido serviço. Isso é um absurdo, né? E uma outra reclamação da comunidade Lavra também, falando de obras, é a pracinha da Lavra, que a obra começou a ser executada onde antigamente funcionava o centro comunitário, tinha aquelas festinhas ali, e o Poder Executivo começou a obra da praça. Pelo que eu pude averiguar e pelo que eu conversei com a comunidade também, atravessa uma água embaixo da... O Ricardo deve saber melhor que eu. Atravessa uma água embaixo da rua e passa pela pracinha e deságua atrás da pracinha ali. Enfim, foi feita a obra porque tinha caído a rede de esgoto, foi feita a obra da pracinha em cima, eles fizeram a recomposição da rede de esgoto e caiu novamente. Não sei se você sabe, mas está um buraco lá naquela pracinha, então a praça não terminou, a obra começou, não terminou e o que foi feito já caiu. Então, assim, além de não terminar a obra, está perigoso, porque tem um buraco lá bem em cima da rede de esgoto. E essa questão de obras em Tamonte, a gente não pode deixar de realmente vangloriar o Alexandre pela grande execução que ele vem fazendo em Tamonte. Mas, ao meu ver, eu acho que a gente não pode dar o passo maior com a perna. Se eu posso executar uma obra, eu executo uma, não executo 10 ao mesmo tempo. Se eu não tenho funcionário para isso, então eu acho que eu tenho que executar uma. Né? Já que você tocou no centro de lutas, aquilo foi uma idealização nossa de tanto tempo e o Alexandre comprou a ideia e levantou e a obra parou. Aí tira funcionário do centro de luta, põe na praça, tira da praça, põe no posto de saúde, tira do posto de saúde, aí vai ficando assim um monte de obra grande sem finalização. Nós temos 3 anos aí para finalizar esse mandato e a preocupação é se o executivo vai dar conta de terminar todas essas grandes obras que foram iniciadas. É uma promessa de governo, né, e nós aqui estamos para fiscalizar isso e a população está cobrando com razão, né. Uma terceira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui hoje é em relação à obra também. A grande preocupação que está tendo da população, a falta de sinalização nas obras. Principalmente obra que tem que cavar no meio de rua para achar rede de esgoto, canalização e tal. Vai, abre, deixa exposto, é sabido que... pode ser, e sempre não acontece mesmo, que comece a obra e termine num dia, então aquele buraco fica exposto por vários dias e via pública tem muita movimentação de transeunte, bicicleta, carro, enfim. Né? E para que, graças a Deus, ainda não aconteceu alguma situação mais grave, um acidente mais grave. Mas ontem, na Morada dos Bosques, um carro... abriu, eu não sei falar qual rua certo, mas abriu um buraco lá para mexer numa rede de esgoto, ficou aberto sem sinalização, o carro bateu nos bloquetes na terra que estava. Por sorte, não caiu dentro do buraco. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, que ele vai entrar um processo contra a prefeitura, então, quer dizer, isso não precisa acontecer, né? O Poder Executivo não precisa passar por um problema de justiça por uma coisa que a Secretaria de Obras poderia se atentar a uma coisa muito simples, que é uma sinalização na obra. Né? Então é isso, eu compactuo da mesma ideia que você colocou sobre essa questão de estar iniciando essas obras, mantendo obras, mas não finalizando. A minha preocupação é essa, não só com o centro de lutas, que é a área que eu trabalho, mas como a praça, como o posto de saúde, como a quadra da escola da Boa Vista e outras inúmeras obras. Volto a dizer, vanglorio o Alexandre por né, empeitar essa empreitada de grandes obras em Tamonte, mas eu acho que o Poder Executivo está precisando se atentar a isso. Iniciar a obra e terminar. Depois nós vamos partir para outra. Obrigado, senhor presidente.
O que eu posso informar é que realmente o está tendo muito problema com a parte de licitação com empresas que não estão comparecendo para executar. Né? Eu não sei qual é o questionamento, mas está tendo essa dificuldade. A escola do Morro Grande mesmo foi aberta 2 ou 3 vezes para iniciar a reforma e ficou deserto, ou seja, não compareceu ninguém para executar. Tem alguma... eu não sei... se o pessoal, as empresas não querem trabalhar para o poder público, alguma coisa está havendo. E pode ser que isso esteja atrasando também a execução das obras. Vereador Mombranca.
Então, senhor presidente, eu faço minhas também as palavras tanto da Simone, da vereadora Simone, quanto do nobre colega Ricardo. E quero externar aqui para os nobres colegas e mais para o Poder Público Executivo uma questão que ela
nos traz sempre muita preocupação e agora ela foi acrescida de um fato concreto, graças a Deus, sem fatalidade, que foi a questão de um barranco que caiu e, por pouco, não tirou a vida de um cidadão itamontense. Esse cidadão, ele procurou o município, ele procurou a Defesa Civil. A gente sabe que a coisa é burocrática, é muito complicada, mas acredito que 2 anos seja o suficiente para resolver essa situação. Tem mais situações aqui que precisam ser observadas com carinho e com responsabilidade. E a própria situação do rapaz lá, ela ainda está indefinida. Ela ainda está indefinida, porque foi colocado um plástico lá, que é preventivo, é bem preventivo. Mas se continuar as chuvas aí, se continuar mais por uns dias, 10 metros para frente da onde vai estar umedecendo da mesma forma. A preocupação nossa é muito grande. Esses barrancos de grande preocupação, eles acontecem, duas situações que eu vou fazer por ofício, vou pedir aqui para que seja usada a minha pasta de ofício, aqui na casa para mim pedir explicações. Acontece lá no bairro Vila Julieta, Patarra, cada um fala o nome, que é ali atrás da casa do Rogério Cunha, ali para baixo, perto da casa do Sr. Otávio, o pessoal está preocupado, aquilo está tudo mole, quando chove, desce terra, desce água, o pessoal tem muita preocupação com aquilo lá. Então, essa é uma coisa que nos deixa muito preocupado e ansioso por ações. Afinal de contas, nós temos uma Defesa Civil. E a Defesa Civil, no mínimo, ela está equipada, acabou de receber do governo do estado um kit completo, assim como outras cidades receberam também, para fiscalizar, para coleta de dados. E, obviamente, a Defesa Civil ela vai ter que pedir socorro para a Secretaria de Obras para a execução dessas prevenções, que fatalmente ceifarão vidas se não forem tomadas. Gostaria aqui de falar também do bairro Morro Grande, onde cheguei atrasado para uma reunião lá, onde eu fui chamado. Chegando lá já estava o senhor presidente, o nobre vereador Ricardo, tomaram as decisões lá, cabíveis, mas o pessoal ainda está receoso, porque o pessoal que foi lá executar o serviço não executou nos parâmetros que foi discutido lá. A preocupação grande lá naquele bairro, ali naquela escola, aquela caixa de esgoto lá, aquela fossa, porque são crianças muito pequenas que estudam lá e ela está exposta. Se cair uma criança ali, fatalmente vai fraturar o maxilar, vai quebrar todos os dentes da boca. Aquilo faz a gente ficar muito preocupado. Até Vossas Excelências saíram de lá, a gente chamou lá o secretário Wagner para dar uma olhada e a ideia é que tirasse aquilo dali de dentro do pátio da escola ou, no mínimo, melhorasse a escavação ali e nivelasse ela no nível do chão ali para que não oferecesse tanto perigo. Outra questão também na escola do Morro Grande que deixa a gente preocupado é que as crianças que estão adentrando a escola agora são 11, em torno de 11, que foi me passado, e tem alguns que têm idade de 3 anos. Gostaria de pedir que o secretário Wagner, que é muito amigo, muito gente boa, tivesse a sensibilidade, de colocar essas crianças a permanecer com eles no período da tarde, porque é muito complicado uma criança de 3 anos, ela levantar 6 horas da manhã para desenvolver todo o trabalho e ir para a escola. Acho que é meio judioso da criança. O Código Processual Civil, ele isenta um pré-adolescente, um adolescente de 16 anos, ele exime o adolescente de 16 anos de qualquer responsabilidade criminal. Como que o nosso município vai obrigar uma criança com 3 anos a levantar nesse horário para ir para a escola? Eu acho que deveria ter, peço até a intervenção do nobre vereador Dani, que faça essa intervenção, que tem uma experiência docente muito maior do que a da gente aqui, para fazer essa intervenção, porque até quando vocês saíram de lá, Vossa Excelência saiu de lá, estava combinado que seriam na Pai da Tarde, que é o mais plausível. Mas hoje chegou uma reclamação de lá que eles estão colocando essas crianças nessa situação. Inclusive, não serve de desculpa não, mas tem uma criança nessa idade de 3 a 5, no máximo 6 anos, que sofreu uma intervenção cirúrgica, teve que começar a ser operada dentro da ambulância do SAMU, salvo engano, de apendicite, e ela está nessa caminhada, ela está inserida nesse grupo de criança que está levantando cedo, que para criança é madrugada, nós somos crianças, sabemos disso, para estudar cedo. Acho que não atrapalha em nada fazer esse horário deles à tarde. Gostaria também de falar da questão dos lotes sujos na cidade. A responsabilidade, ela é do proprietário, mas a obrigação de fiscalização é do município. A preocupação não é nem, e a crítica não é nem da sujeira que encontra agora, que as sujeiras são matos, e essa época tem mato mesmo. Mas se nós não executarmos ações preventivas na forma de limpeza, fatalmente teremos um colapso, um caos, na questão de queimadas. Quando chegar a seca, a hora que tudo aquilo secar, inclusive no bairro do nobre vereador Dani ali, a questão é muito complicada. O município foi, até limpou a beira das ruas ali, mas não é o bastante. Precisa-se fazer a fiscalização em cima dos proprietários. Notifica-se, não precisa sair multando todo mundo, nem tomando dinheiro de todo mundo, mas a notificação ela se faz necessária. E no segundo tempo, obviamente, aplicação de multas. Não sei, eu acho que deveria ter um projeto aqui dentro do município de que essas multas seriam revertidas para limpeza. Multou o proprietário, o município vai e faz a limpeza e arca com essa... Essa multa serve para arcar com o custo financeiro dessa limpeza. Mas a gente não tem coisa que não cabe a gente, né? A gente discutiu aqui no projeto anterior, votado. Então a gente fica muito preocupado com isso. A gente pede uma atenção especial nessa questão. Gostaria aqui também de falar sobre a questão dos ônibus escolares. Eu, particularmente, não fui atrás de ônibus nenhum. Eu peço para as pessoas, eu quero exercer a fiscalização. Mas como eu sou um funcionário público e não posso, na hora do meu trabalho, ir lá, eu vou estar duplicando a minha função e vou arrumar um problema de cassação de qualquer coisa. Eu estou pedindo fotos. Eu estou falando a verdade, eu estou pedindo fotos. Fala para o aluno tirar foto para mim. Dizem, não sei se é verdade, não estou aqui expressando isso não. Eu só estou repetindo o que me falaram, que teve ônibus que já teve até criança sentada no chão, com uma superlotação danada. A gente não está aqui, a gente nunca cobrou o uso de cinto de segurança, é quase impossível esse vai e vem, desce e tal. Até porque os nossos motoristas, eles têm os cuidados mínimos de velocidade e tal, dentro da cidade não pode sair correndo, nem dando freada, nem nada. Mas os alunos devidamente acomodados, eu acho que teriam que ter. O prefeito, ele é um... vamos falar que é um economista, ele sabe fazer a coisa pública na questão da economia. Hoje, a gente tem informações que o caixa do município está organizado, como nunca teve, cifras assim, respeitáveis, estão sendo explícitas, assim, só por palavras, a gente não tem conhecimento em números, mas a gente observa se falar muito que está organizado. Então, eu acho que esse dinheiro economizado, ele precisa ser investido em educação e saúde, que é o direito primário de qualquer população. Então, é essa a questão. O pessoal também está pedindo aqui a questão das ruas do Patarra para dar uma olhada lá. Nesse tempo de chuva, a gente entende que é muito complicado é colocar o asfalto e ele sair, porque ele entra com umidade e umidade não deixa secar. Mas acredito muito que na primeira estiagem, o município que nem é responsável, mas seja, ele chega a ser corresponsável, porque ali é uma área estadual, é isso, o vereador Ricardo? Ali é de responsabilidade do Estado, mas o Estado, infelizmente, não está... O Estado e o Governo Federal, infelizmente, isso é uma crítica que a gente tem que fazer, as estradas estão deterioradíssimas. Então, querer cobrar, a gente cobra, é muita coisa. A gente cobra aqui, pelo menos, a rua ali, que é um trecho urbano e dá para mexer. Gostaria aqui de falar também da questão da revisão geral anual, como disse o nobre colega Ricardo, que ela... Essa revisão aplicada, ela passa a ser englobada na valorização do funcionário. Porque o funcionário hoje, ele trabalha. O funcionário hoje, ele trabalha. Porque, como diz o nobre colega Ricardo, quando tem menos funcionário, o tempo ocioso diminui também. Porque você vai ter que cobrar aqui, cobrar ali, dá para vigiar as ações de todo mundo. Quanto mais funcionário, é óbvio que vai ficar um sentado debaixo da árvore, outro pitando lá no meio do pasto, e hoje nós não temos isso. E a questão revisão geral anual, ela cria uma lacuna, assim, quando demora muito para acontecer, porque é um dinheiro que sai do bolso do funcionário e não volta para ele. Nós tivemos épocas aqui, nessa gestão mesmo, que teve 2 anos sem revisão. Criou aquela lacuna e o funcionário... ficou a ver navios. Pois o alto não só deu a revisão geral, quanto também ele promoveu um aumento real. O aumento real é muito complicado, é difícil, aí vai da boa vontade do gestor público, se ele quiser, se ele tiver disponibilidade de caixa, mas a revisão geral anual, ela é um direito adquirido e constituído, que consta lá na Constituição Federal. Gostaria aqui também de fazer mais um pedido, milésimo pedido para a gestão pública do município, que seja ou agora ou depois, como foi observado aqui, que mexer em determinadas obras agora é complicado, mas nós temos lá uma rede de esgoto no Novo Horizonte, muito complicada, que o recurso do Duarte Bechi está em caixa e não foi executada a obra. Gostaria aqui também... De dar uma explicação aqui, e eu faço coro com o nobre vereador Ricardo, que a rua Mauro Filadelfos dos Santos também encontra com recurso em caixa para que seja feita, mas se depender da situação, se mexer agora, realmente vai virar um lamaçal, um mingau, então a gente pede até paciência, que a gente é muito cobrado, foi recurso também do Duarte Bechir, está em caixa, mas nessa época não dá para executar, porque vai... acabar desandando o caldo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Eu quero dar uma parte aqui para o vereador Edilson.
Sobre a questão lá da Vila Rua José Lucas da Silva, Patarra, ontem eu estive com o prefeito na praça, encontrei com ele na praça, falei sobre a rua lá, e ele falou que agora ali vai ser responsabilidade do Estado. Vai pegar, na hora que for arrumar a estrada, a lagoa, aí vai ser fazer parte dela. Ele prometeu hoje que ele ia mandar o pessoal lá, pelo menos dar uma reconstituiçãozinha lá nos buracos lá, mas eu acho que não conseguiu hoje ainda. A gente está esperando isso lá.
Você me permite uma parte aqui? Na verdade, uma certa ocasião já tinha dito aqui que o prefeito Alexandre e o prefeito Juliano de Alagoas teriam ido em Belo Horizonte tentar um convênio com o Estado para o município de Itamonte, o município de Alagoa, terminar o que faltava na estrada de Itamonte Alagoa. Não sei se vocês recordam disso. Esse convênio foi feito, foi celebrado, o dinheiro já está à disposição dos municípios, em torno de total, acho que 8 milhões de reais, uma parte de Itamonte, uma parte de Alagoa. Está em fase de licitação. O que vai acontecer? A subida ali da José Lucas da Silva vai ser inteira calçada com esse recurso. Como também ali no bairro Vista Alegre, nosso famoso buraco, aquela em frente ali, o Luiz Antônio, o Sérgio Paletti, fica terrível, também vai ser substituído por bloquete. E quase na virada lá do Garrafão para a Lagoa, tem dois trechos também que estão sem calçamento, que também serão feitos por broquete. E a Lagoa vai fazer os 8 quilômetros que faltam para ele. Então isso já foi feito, o convênio está tudo pronto. Acho que é questão de tempo agora para sair lá.
É, isso foi o que ele falou para mim ontem. Então, mas só que hoje a gente já não pode esperar mais até essa licitação ali, porque a coisa está crítica ali. Aqui perto da porteira do nosso nobre Délio, a gente cai do buraco, cai do outro, cai do outro, cai do outro. Pelo amor de Deus, a gente está precisando aqui lá urgente.
Meu também. Tem que fazer um tapa-buraco lá, né? Vereador Dani.
Novamente, boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, ouvintes da Criativa e também os internautas aí. Boa noite a todos. Realmente, inúmeros desafios, né, gente? Inúmeros desafios. Dificuldade nesse ano que acaba de iniciar, o excesso de chuvas, né, principalmente a nossa topografia irregular de planalto, que gera um maior deslocamento, velocidade de água, retirada de material das zonas rurais, deslizamento de terra, erosão. Então, inúmeros desafios realmente, mas a gente não pode reclamar da chuva, porque está sendo importante para o desenvolvimento agrícola, para os aquíferos, abastecimento dos nossos mananciais, questão de hidrelétricas. Então, nós temos aí que louvar a isso, né? Mas, certamente, tais condições naturais colocam realmente inúmeros desafios ao poder público, à administração municipal. Vereador Mão, como Vossa Excelência citou a questão da escola do bairro Morro Grande, até onde tenho noção e conhecimento, a escola sempre funcionou no período da manhã. Mas pode ter certeza que eu vou averiguar essa situação que o nobre citou, tá? Mas a princípio ela sempre funcionou no período da manhã para essas respectivas faixas de idade. A princípio, a matrícula a partir dos 4 anos, ok? Então, essa é a informação a princípio que eu tenho para te passar, mas pode ter certeza que eu vou conversar com o secretário, vou ouvi-lo. E também te dou uma resposta nos próximos dias via WhatsApp ou pessoalmente, se a gente se encontrar. Em relação ao transporte, eu também vou estar conversando com o responsável do setor se realmente os ônibus estão circulando com esse excesso de crianças afetando a segurança. Eu vou também dar uma analisada nisso e uma questionada, até mesmo como eu trabalho nas escolas aqui, né? Então fica fácil, é só eu dar uma sondada com as crianças dentro de sala de aula, eu já vou ter um bom retorno, um bom termômetro em relação a isso, né? Eu quero aqui, né, celebrar mais esse ano que passou, esse ano que está se iniciando, boas-vindas a todos nós, né, a esse recomeço. Eu acredito muito no dinamismo, né, de todos nós, né, cada um na sua área, cada um no seu espaço, na sua forma de atuar. Eu tenho certeza que as demandas aqui apresentadas, elas servem como um indicativo, como um termômetro, mas principalmente com a finalidade de assessorar. Né, o vereador, ele tem, dentre as suas funções, uma delas é assessorar. Né? A gente tem essa percepção porque, né, não compete a nós a administração pública, não compete a nós a gestão do orçamento, do recurso. Então, às vezes, a gente que acompanha vê com
tal visão fora daquela de que realmente quem administra, quem está na linha de frente, quem vai apresentar, por exemplo, problemas com reposição de peças, maquinários necessitando de manutenção, necessidade de mais mão de obra, como o presidente Marcelo citou aqui, licitações que ocorrem e acabam virando um deserto, né? Isso acaba gerando barreiras. Então, assim como eu acredito no nosso dinamismo, eu acredito no dinamismo daqueles que estão à frente do poder público municipal, no poder do executivo, né, nas lideranças, nas respectivas pastas, secretarias. Realmente são momentos conturbados, são momentos difíceis, mas eu tenho certeza que surgirão aí respostas, surgirão resultados, e tenho certeza que Itamonte tende sempre a crescer aqui com o nosso papel, com a nossa atuação, com o discernimento da nossa população. Eu sempre defendo isso. Este ano aí, chegando eleições a nível no estado, a nível do país, União, senadores, deputados federais, estaduais. E eu sempre enfatizo a importância da democracia, da liberdade de expressão. Sempre valorizo a escolha de cada cidadão, sempre respeitando-a. Então, cabe a nós torcermos para deixarmos aí o nosso legado, enquanto representante, enquanto homem e mulher pública, né? E no sentido de que, se essa administração vai bem, nós colhemos esses frutos aí, independente se nós somos situação ou oposição. Se a administração ela vai mal, ela também se reflete no nosso trabalho. Novamente, independente se nós somos situação ou oposição. Então, cabe a nós, novamente, muita sabedoria, muita calma, muito discernimento, acompanhar realmente o trabalho do executivo, no sentido de fiscalizar, de cobrar, mas também de entender os desafios e a flexibilidade que todos nós devemos ter, né? Então, eu acredito que tempos melhores estão por vir, momentos, retomada de obras, retomada de investimento. Eu falo isso porque eu dou uma circulada aqui fora, né? Eu trabalho fora de Itamonte, eu trabalho em Passa Quatro, em São Lourenço. Vou à Virgínia nos momentos que eu tenho lazer e facilidade, tento dar uma visita lá, que eu tenho amigos, contatos. Passo por São Sebastião, novamente por Pouso Alto. E eu vejo que o nosso município tem um destaque que eles não têm. Né? Então, hoje não, na terça-feira, estava em São Lourenço, estava conversando com um professor, e ele estava, assim, tecendo grandes elogios à nossa comunidade. De modo geral, não só elogios à política em si, mas falando do município, das potencialidades, da movimentação, de infraestrutura, de visão de que Itamonte cresce muito se comparado a esses municípios vizinhos. Então, isso para nós é motivo de orgulho, né? Então, eu acredito muito que certamente vamos dar a volta por cima, vamos fazer história. Quando eu falo isso, é com a nossa aliança, com a aliança com o Poder Executivo, é compartilhar também dos anseios, dos desejos da nossa comunidade. Nós somos o reflexo dela, a gente nunca pode esquecer isso, né? No entanto, nós estamos aqui. Então, vamos trabalhar, vamos compartilhar ideias, vamos ter essa visão coletiva, que eu tenho certeza que dias melhores virão. No mais, tenham uma boa noite e muito obrigado.
Agradeço, vereador Dani. Com a palavra, vereador Juninho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas, à população itamontense que nos ouve pela Rádio Criativa e nos acompanha pelas redes sociais na página Facebook. Quero também aqui dar as boas-vindas ao vereador e colega aí, Ricardo, um companheiro a gente sabe que só vai trazer forças para que o nosso Itamonte se desenvolva naquilo que as necessidades virão. Eu quero também aqui responder algumas perguntas de pessoas que, através de uma postagem do Henrique Costa, em relação a um evento que acontecerá aqui em Itamonte, eles me perguntam sobre esse evento, o que é, qual que é a intenção. Na realidade, esse evento ele já vem sendo conversado no dia 26 de abril do ano passado, de 2021, onde nós estivemos no gabinete do prefeito Alexandre, numa reunião que estava presentes o procurador-geral, né, do município, o Silvio Santoro, o Júnior, a secretária de turismo, a Marilene Romanelli, que é a NECA, o chefe do setor de implementação e atualização do plano de desenvolvimento turístico, que é o Henrique Costa, o Gordo, o coordenador-geral do evento, que é o João Castro, e também o ator Bruno Gissone, que tem uma residência ali no Morro Grande, ator da Rede Globo, onde tivemos várias estratégias e planejamentos sobre esse evento. Essa reunião ela foi apresentada e tivemos várias propostas para que seja um evento de grande porte para nossa importância e principalmente para o nosso desenvolvimento turístico da nossa cidade. O nome do evento ele será Itamonte Brasil Mountain Week. Será realizado do dia 4 a dia 10 de julho de 2022, este ano. Claro que sabendo dessa situação da pandemia, do Covid, nós também pensando que pode ser que haja, né, mudanças, tudo irá correr da melhor maneira possível e entenderemos sobre esse fato, né, dessa nova pandemia. Pois assim, nós também pensando que será um marco para alavancarmos o turismo de aventura da nossa cidade. Sabendo também daquele, né, que a Simone já falou, do UD, que é um evento fantástico também, um evento de aventura. E nós estamos torcendo para que isso vire um calendário anual, para que entre a administração, saia qual for o prefeito e os vereadores, isso dê continuidade. Eu quero também aqui ressaltar uns acontecimentos que me pediram lá no bairro da Serra do Geraldo, moradores de lá que eles têm barracas aqui na feira, eles tiveram dificuldade de vir finais de semana, que são nos sábados que eles fazem a feira deles, do produtor rural. E eles me pediram para que eu conversasse com o Júnior secretário se houvesse possibilidade de levar um caminhão de pedra para eles, que a estrada estava escorregadia devido à chuva e eles não estavam tendo acesso para vir fazer o trabalho deles. Levei essa demanda para o Júnior, que quero agradecer aqui, que no dia seguinte ele arrumou essas pedras, levaram lá com a carreta, né, um caminhão, solucionou esse problema. E a gente sabe que as demandas são grandes, nós aqui, nobres vereadores, já citamos, e as dificuldades também existe perante essas demandas. Mas graças a Deus deu certo, eles conseguiram descer, fazer a feira e ocorreu tudo bem. E, outro fato aqui, né, senhor presidente e nobres colegas, que eu fui procurado por uma mãe de um adolescente que faz parte de um time de basquete aqui na nossa cidade. Fui até marcado numa postagem no Facebook, que já vem acontecendo vários treinos deles lá, treinamento, e eles estão necessitando, né, de mais apoio, de mais ajuda, de mais força assim, de vontade, para que eles consigam dar continuidade nesse trabalho. E aí, eu conversei, né, com essa mãe, falei que levaria essa questão ao executivo para que nós buscarmos qual que será a melhor solução para incentivar e dar continuidade a essa modalidade esportiva que eles estão representando no nosso município. Nós sabemos da importância disso para o desenvolvimento do adolescente. Eu como professor e ao mesmo tempo fiz parte dessa realidade aí, não com basquete, mas futsal e outras modalidades, sei o quanto foi bom para disciplinar esses adolescentes, tirá-los um pouco das redes sociais, à frente do celular, da questão da internet, que sabemos também que tem um lado positivo, mas que se deixarmos as crianças e os adolescentes ficar muito tempo, irá acarretar algum problema neles mental lá. E ao mesmo tempo, nós entendemos que esta prática, né, de modalidade, devido ao que os nobres já falaram, da questão da obra, eles tiveram assim, um pouco assim, a desejar por motivo dessa obra, mas que agora eles estão buscando conversar lá na quadra para eles poderem usar o ginásio, né, de dentro, para que haja essa possibilidade deles dar continuidade a esse trabalho. Eu sei que a Simone entende essa realidade, acho que tem certeza que vai procurar ajudar também para que isso dê um suporte para eles, né? E ao mesmo tempo a gente quer que o Alexandre, prefeito, entenda essa realidade e traga uma solução para que esse time, essas crianças, adolescentes, possam desenvolver esse trabalho aí. E só para finalizar aqui, senhor presidente, eu quero agradecer também ao deputado federal Eros Biondini por ter atendido uma solicitação que fiz o ano passado, pedindo uma viatura para a Polícia Militar de Tamonte, e fui informado que falta pouco tempo para que ela chegue à nossa cidade. Está faltando, parece que 15 dias no máximo, para que isso seja publicado e chegue ao nosso município, que será de uma utilidade muito grande. Eu converso bastante com o tenente Léo, e ele me fala que a nossa situação aqui está precária, já estragou mais um carro deles, e eles estão necessitando, assim, urgente, dessa demanda. Quero também ressaltar aqui de uma indicação que eu fiz o ano passado, daquele bueiro lá da Vila Nova, que ele faz divisa com a rua José Alves de Freitas e a rua Bernardino Costa Sobrinho, em frente à casa da Renata. É um bueiro que, e agora dá uma chuva, seja leve, seja pesada, a rua enche de uma tal maneira que depois que termina
demora para voltar, acabar aquela água, fica um fedor, um cheiro desagradável. E eu sei, né, que as demandas são muitas, as dificuldades, mas a gente torce para que isso, né, seja solucionado o mais rápido possível, para que traga para eles lá, né, um conforto. E aí hoje eu liguei para o Rogério me disse que o Alexandre já comprou manilhas, parece que foi R$200 mil de manilhas, para tomar essas providências que está tendo dessas demandas de bueiros, rede esgoto, rede fluvial, para que esses bairros, né, Morados Bosque, Vila Nova, ali perto da Barrica, que também é um caso a se falar, venha a ter essa solução para que isso acabe, né? Porque nós sabemos que os bueiros aqui de Samonte tá todos entupidos, alguns assim, tá difícil o acesso e isso volta para a rua, volta para as casas. Tem algumas pessoas aí que conversaram comigo que tá voltando até dentro de banheiro, na varanda. Então a gente pede de uma maneira aqui para o executivo que ele olhe com carinho essa realidade que está sendo. Volto a falar, eu sei que não é fácil, são demandas que exigem, né, um planejamento, mas eu tenho certeza que com toda a inteligência do Alexandre, que está fazendo um ótimo trabalho com essas obras, com essas demandas aí, ele vai solucionar com a sua equipe aí de gestão pública. É só isso, senhor presidente, obrigado, um abraço a todos aí. Pode ir.
Senhor Juninho, dá uma parte?
Claro, pode ir.
Bom, eu gostaria de dar uma resposta em relação às aulas de basquete da quadra. Os pais, eles estão com total razão, né, de estar fazendo essa reivindicação do professor de basquete, mas eu gostaria aqui de tranquilizá-los. Teve uma demora um pouco para solucionar o problema devido à entrada do ano, e aí a questão de contratação, a questão de encaixe de horário na quadra, enfim. A princípio, o problema foi sanado. Nós estamos com um contrato aí a princípio de 6 meses, que um professor muito bom vai atender os meninos. As aulas começam a semana que vem, já está no quadro de horários da quadra. Tá? Nós não fomos... comum, todo o começo de ano, a gente ir às escolas para... Está passando o quadro de horários para os alunos, as modalidades, as categorias que são atendidas na quadra, e nós não fomos ainda, porque essa primeira semana nós estamos nos organizando, os treinos já começaram, não todas as modalidades e nem todas as categorias, mas os treinos já deram início, e a partir da semana que vem, quando o quadro todo estiver montado, nós vamos para as escolas passar esses horários para os alunos. Então, assim, a questão do basquete foi sanada. A questão de ceder o espaço do ginásio poliesportivo, que é conhecida quadra coberta, para que os alunos frequentem nos horários que eles estão lá fora jogando, para nós é muito complicado, não que nós não gostaríamos de ceder o espaço para todos, né? Quando algum pai ou algum dos vereadores quiser ir na secretaria, na diretoria de esportes e ver o nosso quadro de horário, a gente pula miúdo, para resumir, para encaixar todos os horários, para poder atender quase todo mundo, de quase todas as modalidades que nós gostaríamos de atender. Enfim, o nosso horário na quadra começa às 8 horas da manhã e termina às 10 horas da noite, tendo um intervalo só do meio-dia a 1 hora, o resto é todo ocupado com aula direcionada por um professor, né? O Alexandre... tem que só agradecer a Ele que a quantidade de quadra coberta que está terminando aqui em Quintamonte, e se Deus quiser, num futuro próximo, a gente vai conseguir colocar mais modalidades e mais professores com mais material para atender mais alunos. Isso é um processo lento, mas eu sei que a gente vai chegar lá. Uma outra questão que não foi falada por você, mas eu gostaria, que foi muito comentada essa semana também, que é a questão do material esportivo do ginásio. Né? Só para as pessoas entenderem, nós estamos fazendo uma grande compra de material esportivo e ele tem que passar por um processo de licitação. Nós não podemos comprar por dispensa porque ele ultrapassa o valor da dispensa. A dispensa seria um processo mais rápido para estar fazendo a compra, mas nós não podemos. Para quem sabe, o processo licitatório é burocrático demais, né? Nós demoramos muito para encontrar, a princípio, empresas que gostariam de participar do processo licitatório. Isso aí já foi um custo. Quando nós encontramos as empresas para participar do processo licitatório, a gente faz o descritivo do material, enfim, tentando direcionar o material para aquilo que a gente acha que é de boa qualidade, porque a gente tem certeza que é de boa qualidade para estar trabalhando. E as empresas que ganharam a licitação, o material delas não corresponde com a qualidade do material que é sabido que para nós é bom. Então, o que nós estamos tendo que fazer agora? Nós vamos ter que fazer um relatório de desclassificação desse material para poder chegar a outras empresas. Então, assim, quem trabalha na prefeitura sabe, Marcelo, o processo licitatório é muito burocrático e é demorado. Não é uma vontade do diretor de esportes, nem de nós que trabalhamos lá dentro, muito menos do Alexandre, muito pelo contrário, a gente está achando meio para que isso aconteça rápido. Né? Hoje nós terminamos um relatório de desclassificação, eu espero que esse material chegue em breve, certo?
Senhor presidente, eu não quis nem entrar nesse detalhe, porque assim, como eu não sou um funcionário lá da prefeitura, ao mesmo tempo lá na quadra, não tenho a certeza para falar o que está acontecendo, né? Mas eu penso que, né, vocês estão fazendo um trabalho que seja de excelência para que isso se torne, né, possível mais rápido, para que volte aos treinos, todas essas modalidades que sempre Itamonte teve e fazia sucesso para fora, em jogos, né, escolares, gym, jengue. E aí vai. Mas é isso, senhor presidente, obrigado. Obrigado aí.
Então, a vereadora Simone ajudou a esclarecer aqui essa questão desses jovens. Acho que todos os vereadores foram marcados na rede social em relação a isso. Mas ela já explicou muito bem. A dinâmica ali é muito grande, o espaço não tem espaço temporal, né? Não tem espaço de tempo para, muitas das vezes, para acomodar do jeito que as pessoas querem, porque às vezes a pessoa só vê o seu lado, né? Mas tem que saber que tem outras modalidades. E eu acompanhei isso, esse que você relatou aí, e o Juninho falou e a Simone relatou, eu de certa forma acompanhei junto à Secretaria de... Hoje o esporte está passou a ser vinculado à Secretaria de Turismo, não é isso? E eu, de certa forma, acompanhei algumas pequenas reuniões sobre esse assunto, e eu sei que há o maior interesse em resolver, enfim, atender, não é só essa categoria, não, a todas as categorias, a todos os jovens que queiram participar, praticar esporte, que é evidente, que é muito saudável, é preciso, né, e é muito importante. Eu acho que tem que abrir realmente o leque, mas eu vejo que a intenção é essa, é da melhor maneira possível. Tem dificuldade do material, eu sei também desse problema, tomei conhecimento, é um material apresentado, um material inadequado, né? Está sendo feito algumas as tomadas providências, que você já colocou muito bem aí, e é isso. Agora, só que tem que tudo que depende da administração pública não é igual à nossa decisão. Você, quando vai comprar determinadas coisas, você dá o seu cartão de crédito, paga ou emite um cheque ou dá o dinheiro e morreu o assunto. A administração pública não é assim. A administração pública depende de uma certa burocracia que, infelizmente, acaba complicando uma coisa que podia resolver em 15, 20 dias, era 3 meses para resolver. E, infelizmente, é isso que acontece. É, temos que seguir esses parâmetros, essa sistemática da administração pública. Mas eu sei que está andando, a Simone foi muito feliz na explicação, o Juninho colocou bem, e eu sei que está andando. Né? Tive, inclusive, com a NECA, que é a secretária, ontem mesmo, e ela abordou sobre esse assunto, é isso mesmo que você falou, que a coisa está andando dessa maneira. Vereador Mão Branca.
Até eu pedi a parte para o Juninho. Sobre a questão dessas licitações, nós, membros da casa, precisamos ficar mais atentos, porque o município acaba sendo prejudicado. Quando o prefeito erra, o secretário erra, o vereador, seja de oposição ou não, ele cobra. Nós precisamos cobrar essas empresas, ver assim, a legislação vigente, aonde que tem que aplicar alguma punição para eles. Não pode ficar avacalhando Itamonte, vai em Teandu, avacalha, pega um pouco de dinheiro, vai em Pouso Alto e assim por diante. Na questão do basquete, eu até faço um pedido aqui, porque quando a gente tem um pouquinho a somar, a gente já está somando. E eu convoco aqui, peço, para que o Lulu, que foi um grande jogador de basquete, todo mundo sabe que ele teve história, jogou no Corinthians, né? Ele participou dessas coisas de base do basquete, seja um incentivador, de vez em quando, doa lá uma hora do tempo dele, vai lá na quadra, vai passar aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele fez de errado para que nossos atletas iniciantes não façam, não cometam. Seria de grande valia, pedindo aqui para o Lulu, para abrilhantar esse projeto de basquete, seria muito importante. Ele hoje... assim, eu não conheço outra pessoa que tenha o know-how que ele tem sobre basquete, parou lá atrás e tudo, mas eu tenho certeza que ele vai somar para esses meninos. E essa forma de incentivar é gostoso, o cara chegar e falar assim, tá aqui o que eu sei para vocês, aprenda, vai desse jeito, isso aqui eu fiz dessa forma, não faça que vai dar errado, é muito importante. As crianças vão sentir assim, honrado com a presença dele lá. Obrigado, Juninho, obrigado, senhor presidente.
Senhores vereadores, todos fizeram uso da palavra, dos termos do regimento interno. Eu quero agradecer a presença dos senhores e declaro encerrada a presente reunião. Boa noite a todos.